pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Juliana Passetti, a nossa nova colega. Oi, Juliana, tudo bem?
Olá, Clara. Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou a Juliana Passetti, do Brasil. Clara, obrigada por me convidar para apresentar o programa Pelos Quatro Cantos. Bom, Clara, por onde que a gente vai começar dessa vez?
Vamos visitar os dois lugares antigos da China, a cidade de Pingyao e a aldeia de Wangding. Bom, antes de começar, gostaria de compartilhar com vocês uma música que se chama Charme Antigo de Pingyao.
Tem um ritmo meio forte no início, mas depois, aos pouquinhos, vai suavizando, né? Uhum. É muito intensa. Gostei muito dessa música.
Bom, com essa música, começamos a nossa viagem de hoje. Pingyao é uma pequena cidade antiga da província de Shanxi. O lugar é como um grande museu, onde o turista pode conhecer não só a história antiga do local, mas também o espírito das pessoas de Pingyao.
Eu já ouvi falar dessa cidade. É um lugar mais famoso da província de Shanxi. Pingyao tem uma antiga muralha construída com tijolos de barro. Essa é a característica mais marcante, não é?
Isso mesmo. A cidade foi construída de forma meio fechada. Tem muralhas, casas unificadas e ruas bem organizadas. E justamente nessa cidade fechada, nasceram muitos famosos comerciantes e formas inovadoras do comércio. É o berço do primeiro banco da China. No período mais próspero, era o centro financeiro do país. Ainda hoje, Pingyao ocupa um importante lugar na história das finanças contemporâneas da China.
A cidade foi construída sob uma grande influência do pensamento de Confúcio. 6 séculos se passaram e a cidade ainda preserva o estilo original e majestoso do tempo antigo. Seu perímetro tem 6 quilômetros de extensão. 72 torres de vigia que simbolizam 72 seguidores mais importantes de Confúcio.
Pingyao foi uma capital distrital projetada e construída em conformidade com o tradicional conceito de urbanização da etnia Han. Bem no centro da cidade, isolada pelas altas muralhas, está o pavilhão Shilou. 4 grandes avenidas, 8 estradas e 72 ruelas cortam o lugar com funções e disposições bem ordenadas. Podemos sentir que os lugares destacaram muito a ordem na construção da cidade.
Todas as casas populares têm pátios retangulares. São construídas com tijolos de barro na cor cinza e dispostas simetricamente aos dois lados de um eixo central. As casas-cavernas, em especial, também de tijolos, são de estilo campestre.
Existem atualmente na cidade mais de 3.700 conjuntos de casas populares com pátios retangulares, 400 dos quais estão bem preservados. Além das casas, a cidade preserva também templos e lojas antigas que remetem às épocas prósperas das dinastias Ming e Qing.
O templo Changuo, a nordeste da cidade, é também um ponto imperdível de Pingyao. O Salão Wangfu, que significa 10 mil Budas, construído no século X, integra os conjuntos arquitetônicos de madeira mais preciosos da China. As estátuas coloridas, produzidas nesse mesmo período, expostas no salão, são consideradas raridades artísticas.
Outra joia de Pingyao é o Templo Shuanglin, no sudoeste da cidade. Nesse templo, construído em 571, estão guardadas mais de 2.000 estátuas coloridas produzidas entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Por esta razão, é conhecido como acervo da arte de escultura colorida da antiguidade chinesa. Bom, já falamos bastante sobre a arquitetura de Pingyao. Acho que os ouvintes já tiveram um conhecimento básico sobre o lugar. No entanto, quem menciona Pingyao não pode ignorar dois símbolos de local. Jingshang e Piaohao significa comerciante de Shanxi e Bangu.
Como a Clara já falou, Pingyao é o berço de famosos comerciantes de Shanxi e do Banco da China. É muito interessante que num lugar fechado como esse, nasceram tantos comerciantes famosos e pensamentos inovadores sobre o comércio.
Na realidade, com o desenvolvimento do comércio nas prósperas dinastias Ming e Qing, o movimento de negócios nasceu muito em toda a China. Nesse momento, a província de Shanxi se tornou gradualmente uma rede comercial interregional.
Os comerciantes de Shanxi começaram também a buscar mais negócios em outras províncias. O comércio atacadista e o transporte de mercadorias viabilizaram a grande circulação de dinheiro à vista, contribuindo para o surgimento do método de pagamento chamado remessa de crédito.
Em 1824, a Casa de Câmbio Rishenchang, o primeiro banco da China contemporânea, nasceu em Pingyao. 3 anos depois, a Rishenchang abriu filiais nas províncias de Shandong, Henan, Liaoning e Jiangsu. Nos anos 40 do século XIX, já tinha filiais no Japão, Singapura e Rússia.
Impulsionadas pela Rishenchang, surgiram mais de 22 casas de câmbio na cidade, o que fez de Pingyao o centro financeiro da China por certo período.
A cidade mantém vivos seus atrativos, enquanto muitos municípios antigos buscam o desenvolvimento econômico, sacrificando seus patrimônios culturais. Os habitantes de Pingyao souberam preservar integralmente seus diferenciais. No dia 3 de dezembro de 1997, a Unesco incluiu Pingyao na lista dos patrimônios culturais da humanidade. Este é o melhor prêmio que os habitantes locais poderiam receber.
Exatamente, precisamos preservar a história para não se esquecer do passado. Bom, a gente visitou a cidade de Pingyao na província de Shanxi. Que tal irmos a um pequeno intervalo e voltaremos com mais lugares interessantes? Fique ligado!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte, você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos. Hoje já visitamos a cidade de Pingyao e agora vamos a outro local antigo, mas bem preservado da China, a aldeia de Wenjing.
Aos pés da montanha Awa, na província de Yunnan, sudoeste da China, existe uma aldeia habitada pela etnia Wa, a aldeia de Wenjing. O relativo isolamento geográfico dessa região ajudou na preservação da cultura única dos Wa's.
Eu sei que a China tem 56 etnias, né?
Uhum.
Mas não sabia que existia uma chamada Wa. Parece que as pessoas dizem quando se assustam.
Pois é, o grupo dos Wa's é realmente muito pequeno. A população da etnia não passa de 350 mil pessoas. Os Wa's se encontram, sobretudo, na região da montanha Awa, com especial representatividade nos distritos autônomos de Changyuan e Ximen.
A aldeia de Wenjing é a terra natal de mais de 100 famílias. Eles se dedicam principalmente à plantação de arroz, milho e chá. Lá é possível ainda desfrutar da arquitetura e dos costumes tradicionais bem preservados dos Wa, como, por exemplo, casas de madeira com telhados de palha retorcida, cabeças de boi penduradas, tambores de madeira, entre outros.
Ao visitar a aldeia de Wenjing, algumas coisas são imperdíveis. Primeiro, a casa popular. A atual configuração da vila ainda conserva o estilo arquitetônico típico da etnia Wa, caracterizado por edifícios com paredes de bambu e madeira e dedos de palha retorcida. As cabanas de dedo baixo podem parecer um tanto quanto estranhas para aqueles que não estão familiarizados com essa arquitetura. O planejamento dela é muito bem pensado e conveniente, uma vez que o segundo andar protege as pessoas da umidade e do frio. O primeiro piso é destinado a manter os animais.
Ah, sendo assim, os animais são como parte da família, é isso? Eles vivem no primeiro andar da casa, enquanto os donos ficam no segundo andar. É muito interessante.
Sim, a casa é bem típica da etnia Wa. Juliana, sabe o que mais é típico nesse lugar?
Não.
É o cachimbo, mas é cachimbo na mão de mulher. As mulheres da aldeia têm esse hábito de fumar cachimbo. Lá você pode ver muitas senhoras com idade avançada ainda fumando cachimbo. Elas fazem tudo fumando, andam, conversam e acho que até comem fumando.
Deve ser uma fumaceira, né?
O turista pode ficar lá por algum tempo para sentir a atmosfera. Mas hoje em dia, a nova geração das mulheres da etnia Wa não fuma tanto como suas avós e bisavós. Talvez daqui a alguns anos já não haja mais mulher fumando na aldeia. Deixa de fumar faz bem para a saúde, mas por outro lado, uma tradição vai desaparecer também. Não sei se é uma coisa boa ou má. Enfim, se você visitar a aldeia algum dia e ver uma mulher fumando cachimbo, sugiro que tire uma foto com ela. E poderá nomear a foto assim: Última Wa com cachimbo.
Normalmente as mulheres Wa vivem por muitos anos mesmo fumando. Então talvez para elas fumar cachimbo não seja uma coisa tão má.
Bom, após falar sobre a tradição, vamos para o próximo lugar na aldeia que os turistas não devem perder: o Palácio Real dos Wa's. O palácio se situa em frente à borda da aldeia. A construção é estruturalmente semelhante às restantes habitações, mas é mais ampla e alta. É uma casa grande, construída em madeira, que se divide em área interior e exterior. O quarto interior era reservado para o rei receber seus convidados. Na zona exterior, duas áreas onde se adeia o foco servem frequentemente de cenário para turistas se sentarem, provarem o chá de Wundi e ouvirem o administrador do palácio contar histórias da aldeia.
No centro da vila se situam as estacas da aldeia, constituídas por um pilar de madeira, uma coluna de seixo e uma haste. São símbolos da etnia e representam as tradições desta população que conta com uma história de 300 anos. É um local de convívio das pessoas, para as crianças brincarem, jovens se encontrarem e idosos se divertirem. Os habitantes locais realizam ainda rituais de sacrifício ao redor das estacas da aldeia. Nos festivais importantes, os aldeões se encontram aqui para cantar e dançar toda noite.
Os habitantes locais ainda vivem uma vida relativamente primitiva. Eles vestem trajes tradicionais da etnia Wa, que são fabricados pelas mulheres. Ao caminhar pela aldeia, é possível vê-las trabalhando em um tipo muito simples de tear, com um rolo de tecido atado à cintura e os dois pés trabalhando os fios. Os Wa's adoram o preto, que é a cor básica de seus trajes.
Mas hoje em dia, a modernidade está chegando a Wenjing. Esse é um processo que não pode ser parado. Mais e mais turistas viajam à aldeia. Ao mesmo tempo, jovens saem desta região para procurar melhores oportunidades. Wenjing é talvez a última aldeia de estilo indígena na China. Como manter o processo de desenvolvimento e conservar a originalidade das tradições locais é uma questão enfrentada por todos nessa vila.
Bom, nesse programa a gente apresentou dois lugares antigos da China, a cidade de Pingyao, na província de Shanxi, e a aldeia de Wending, na província de Yunnan. Para chegar à cidade de Pingyao, o turista pode pegar o trem ou ônibus. A cidade fica a 500 quilômetros de Beijing, não é muito longe. Já para a aldeia de Wending é mais complicado, principalmente porque o lugar é meio atrasado. Primeiro, deve-se chegar a Kunming, capital da província de Yunnan, por avião ou trem. De Kunming, pegar trem para chegar a Midu e de lá, depois de mais 9 horas de ônibus, pode chegar finalmente ao destino.
É um pouco complicado mesmo, mas acho que o que você vai encontrar na aldeia de Wanjing faz valer a pena uma viagem cansativa. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sintonia e até a próxima terça.
Até lá, tchau, tchau.